Bem-vindo ao The Science Network Pod, um podcast onde três jovens, pouco jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constituiu-se com o objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
Hoje connosco temos o Diogo Nogueira Leite, atualmente a doutorar-se em Ciência de Dados de Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Começou por estudar Economia e depois Finanças na Nova School of Business and Economics. Depois de um percurso profissional em que passou por várias funções no setor privado e no serviço público, cá dentro e lá fora, decidiu iniciar o doutoramento para explorar a sua paixão pela saúde digital, o potencial dos dados em saúde e a saúde mental. Para além do doutoramento, o Diogo colabora na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto como assistente de investigação num projeto que visa digitalizar a investigação clínica. Leciona cursos pós-graduados e escreve com regularidade colunas de opinião em diversos média. Participou em vários workshops e conferências, a última das quais poucos minutos antes de começar a gravar este episódio do nosso podcast. Bem-vindo, Diogo, é um prazer ter-te aqui connosco.
Obrigado por me receberem aqui.
Nós queremos começar esta conversa com uma pergunta, se calhar. Estava para horas, que era. Então, vamos falar de Digital Health e gostávamos logo de saber que desafios é que a Digital Health está a enfrentar agora?
Digamos que a Digital Health, a saúde digital, tem primeiro, se calhar, um desafio de conceito. Muitas vezes, quando nós vamos a apresentações sobre este tema, vemos imagens de coisas altamente sofisticadas que não passam, se calhar, pela realidade de 99,9% das pessoas. E esse é, se calhar, o primeiro desafio que nós temos, é clarificar o que é que significa isto de saúde digital. Saúde digital é, essencialmente, pegar em tudo aquilo que nós temos hoje como sendo no nosso conceito de saúde, portanto, tanto a parte do combate e prevenção de doenças como a parte da promoção da saúde e do bem-estar, e utilizar todos os mecanismos digitais que nós temos à nossa disposição. Para conseguirmos, desde a base do indivíduo até à base da população, conseguir criar abordagens que nos permitam, com base em recursos que nos permitem comunicar mais eficientemente e de forma mais barata, construir um corpo de conhecimento cada vez maior, que por sua vez venha alimentar as diferentes intervenções da saúde. Dito isto, um dos maiores desafios que se coloca hoje é capaz de estar muito presente na nossa realidade, neste momento em que Portugal é vítima de ciberataques no seu sistema, no seu Serviço Nacional de Saúde, há uma preocupação com o que é que está a acontecer a esses dados, aos dados que estão a ser capturados, ou nem sabemos se eles estão a ser capturados. Portanto, se calhar temos aqui um problema anterior de comunicação. Mas, passando isso à frente, temos essa questão profunda que é, se eu vou recorrer a mecanismos digitais, como é que eu consigo assegurar a integridade dessa versão digital da minha pessoa, que são os dados de saúde que eu tenho sobre mim próprio? E, neste sentido, a União Europeia, designadamente através da Comissão e do Parlamento Europeu, tem feito um trabalho notório, desde a diretiva NIS 2 sobre, falando menos técnico, basicamente sobre a cibersegurança e a resiliência do nosso sistema de comunicação, até mesmo ao Data Governance Act, não creio que não é uma tradução direta para português, mas basicamente estabelecendo as regras através das quais nós conseguimos trocar dados entre diferentes agentes no ecossistema, e indo mesmo a uma iniciativa que foi lançada no dia 3 de maio, que é o Espaço Europeu de Dados de Saúde. E, portanto, esta iniciativa ainda está muito embrionária no processo de discussão europeu, mas vai ter consequências para todos os Estados-membros e enfrenta desafios como a interoperabilidade, basicamente a capacidade de os dados em localizações diferentes conseguirem comunicar numa língua comum, portanto, no fundo, encontrar aqui a língua franca dos dados, a questão da acessibilidade e do controle sobre os dados que cada cidadão tem e cada cidadão na União Europeia toda, até mesmo a utilização desses mesmos dados para a investigação e inovação ou para a criação de políticas baseadas na evidência. Portanto, eu diria que em termos de segurança, proteção de dados, privacidade, todos esses desafios legais e éticos, se é que assim nos podemos chamar, porque também temos, por exemplo, a discriminação induzida pelos algoritmos, como muitos dos algoritmos são treinados com base em bases de dados que registam sobretudo doentes de cor branca, muitas vezes não têm resultados tão precisos, por exemplo, para populações negras ou asiáticas. Outros aspectos lidam com coisas muito mais prosaicas da nossa existência, como, por exemplo, de que forma é que nós conseguimos colocar as pessoas mais idosas ou que tenham maiores dificuldades de acessibilidade, no geral, a utilizar essas ferramentas para que não perpetuemos no digital as desigualdades que encontramos no físico. Portanto, digamos que tudo aquilo que são desafios que nós temos na saúde hoje são também eles desafios que nós temos no digital, com lentes diferentes, com soluções por vezes diferentes, não necessariamente, mas por vezes, e aqui com uma grande necessidade de cumprir esta promessa, que é quase o santo graal da saúde digital, que é de massificar o acesso à saúde. Porque se cada um de nós tiver, no podcast não conseguem ouvir, mas acabei de assinar um telemóvel, se cada um de nós tiver um telemóvel na mão, a promessa é que cada um de nós consiga utilizar esse telemóvel como sendo o nosso médico pessoal. E, portanto, eu diria que temos aqui já uma série de desafios, cada um dos quais caberia em várias teses de doutoramento.
Entrando, ou continuando na questão dos desafios, mas dos exemplos que deste, quais são aqueles que vês no horizonte, não atuais, mas no futuro? E, por exemplo, o papel ou de Portugal ou da União Europeia nesta operacionalização ou de tentar combater os erros que estão nestes desafios?
É uma pergunta complexa. Eu provavelmente veria Portugal a conseguir ter um papel, sobretudo pelo exemplo e pela destreza com que, apesar de tudo, se tem conseguido colocar no panorama europeu. Portanto, na articulação entre as pessoas que trabalham na Comissão, temos o Licínio Costramano, que trabalhou diretamente no Espaço Europeu de Dados de Saúde, no Parlamento Europeu, onde, e faz a Candice Klemmer, trabalhei com ela, a Maria Manuela Leitão Marques e outros, fazem um trabalho muito ativo na cena digital e no que diz respeito à saúde, até mesmo às posições que são assumidas no Conselho da União Europeia. Portugal tem aqui uma grande margem para conseguir atuar e fazer uma diferença positiva. E uma diferença que pode ir beber ao facto de, com certamente muitas dores que o nosso SNS tem, também tem um elevado grau de digitalização quando comparado com muitos outros sistemas. Poucas pessoas terão a noção de que hoje em dia ainda se prescrevem receitas em papel ou ainda se marcam consultas tendo que ir presencialmente ao escritório ou ao consultório do médico na Alemanha, em todos os estados. Ou seja, não temos um mau registro, muito pelo contrário, e temos muitas coisas que podemos já identificar e ajudar a incorporar naquilo que vier a ser o acordo entre os diferentes Estados-membros, porque já chegamos um pouco mais à frente e os nossos desafios já são outros. Portanto, acho que muito por esse papel podemos ter uma influência positiva. Obviamente, se existir empenho, tanto da sociedade civil como técnico-político nessa matéria. Quanto aos desafios, eu acho que o desafio da cibersegurança é por demais evidente. E, aliás, se ele já era claro quando nós, entre aspas, importámos um vírus do NHS britânico e o tivemos cá em Portugal em 2017, em 2022 ainda estamos a sofrer o mesmo tipo de consequências, ainda estamos a ter de tomar o mesmo tipo de medidas drásticas que envolvem, por exemplo, fechar sistemas de informação de hospitais durante várias semanas, com as implicações óbvias que isto tem para a prestação de cuidados de saúde. Então, isso significa que ainda há um longo caminho a percorrer aqui. Da mesma forma, eu acho que, francamente, ainda não tivemos iniciativas de monta que ajudassem a colocar estas tecnologias ao serviço das pessoas de uma forma massificada. Temos a app do SNS 24, que nos permite fazer teleconsultas, e isso já é muito mais do que muitos Estados-membros têm. Mas só porque é muito mais, acho que não podemos perder a ambição de fazer muito melhor. E neste momento em que nós vemos as empresas denominadas Big Tech a ter iniciativas muito, muito arrojadas, porque há obviamente um espaço aqui para ocupar por parte dos diferentes sistemas de saúde, acho que devíamos ter a capacidade de integrar alguma dessa geração de inovação e de conhecimento na nossa base, digamos assim, e codificá-la mais profundamente no ADN do nosso Serviço Nacional de Saúde. Isso referindo-me aqui, sem qualquer prejuízo ideológico, mas porque o SNS é responsável por cerca de 79% da atividade clínica desenvolvida em Portugal. E, portanto, é por força de razão a variável que melhor pode ajudar a definir o proxy da prestação de cuidados de saúde à população portuguesa.
Agora estás a falar do serviço à população portuguesa e também quando estavas um bocado a definir o Digital Health, eu estava a pensar um bocado ao nível da comunicação que é feita junto do público em geral e se tu achas que a população em Portugal está preparada para lidar com esta questão, porque eu acho que ainda nos falta bastante literacia em saúde. O tema destes é um bocado, é mesmo muito complicado, porque, por exemplo, estavas a falar do tema e eu estava a pensar, porquê é que eu estou preocupada, o que é que estão a fazer com os meus dados? Estás a perceber? Ainda é um bocado aquela coisa de o que é bem isto e porquê é que eu tenho que estar preocupada com isto?
Sabes que eu tive essa discussão com a minha mãe e com a minha irmã quando elas estavam a utilizar o Instagram de forma bastante liberal. E na verdade, tudo isto remonta a uma, quase que poderíamos chamar-lhe uma obsessão muito pequena com o Edward Snowden e com os escândalos que foram divulgados por ele sobre a vigilância em massa. Porque é que nós nos devíamos preocupar com os nossos dados? É muito simples, porque os nossos dados são a caracterização mais perfeita daquilo que nós somos. Não daquilo que nós pensamos ser, não daquilo que os outros pensam que nós somos, mas daquilo que nós efetivamente somos. Porque há um conceito em economia, e eu não quero tornar isto aborrecido, mas acho que é relevante para este caso, que diz respeito às preferências declaradas versus preferências reveladas. Só as preferências reveladas é que nos dizem alguma coisa sobre o que é que o consumidor vai ou não fazer. Os dados de saúde são essas preferências reveladas gravadas, e gravadas num sítio que não desaparece. A informação que nós colocamos neste sistema muito distribuído, e felizmente que é assim que é a internet, fica sempre gravada em algum sítio para a posterioridade, tanto quanto nós sabemos. E portanto, não é que nós tenhamos alguma coisa a esconder, não se trata disso, mas trata-se de não querermos que outros tenham essa capacidade de tirar ilações sobre a nossa vida, como não temos, por exemplo, sobre a nossa vida romântica ou a nossa vida profissional, os nossos fracassos e os nossos sucessos. Somos livres de querer que isso fique privado e portanto, acho que o mesmo se deve aplicar aos dados e é por isso que se devia, no fundo, ter uma maior cultura disto. Depois, tu acabaste por falar num tema, Mariana, que é altamente debatido e é mesmo tratado como sendo um dos novos determinantes sociais da saúde, que é o acesso ao digital. Porque no mundo em que a saúde digital seja massificada, em que a telemedicina seja uma realidade omnipresente, então ser ou não capaz de aceder à telemedicina é uma coisa que vai condicionar o teu estado de saúde. E, portanto, para além da literacia em saúde, que é difícil, Portugal também conta com bons exemplos aí, por exemplo, no caso da SIDA, mas para além da saúde digital, da literacia em saúde, que é uma coisa complexa em si, precisamos agora também de juntar a literacia digital. Sendo que, e eu espero não estar a cometer uma calinada grande, mas 60% dos trabalhadores que foram sondados num estudo da CIP, que foi muito famoso em 2019, porque previa que 2 milhões de portugueses seriam tornados desempregados pela transição digital, 60% não tinham as competências básicas digitais. O que quer dizer que não são apenas os idosos que usam pouco o telemóvel, e não sei se isso é exatamente assim, não são apenas esses que estão em risco. É, na verdade, uma percentagem muito significativa da população, e isso requer um trabalho de proximidade. Nesse sentido, os centros de saúde estão muito bem posicionados para poder fazer essa literacia. Não sei, porém, se terão a capacidade, mas essa é outra discussão.
E, indo de encontro com as consequências da falta ou não de literacia, quais são aquelas que tu vês que são para o indivíduo? Não para o coletivo, para quem gera saúde, mas no dia-a-dia da sociedade, do indivíduo.
Só para perceber, as consequências de utilizar a saúde digital?
Da questão da partilha de dados e, igualmente, esse acesso ou não, digamos, na sociedade.
Essa questão tem sido provavelmente uma das maiores dores de qualquer elaborador de políticas nesta área há 25 anos. Nós temos um sistema, se eu não me engano, de opt-in, portanto nós concordamos ceder os nossos dados, mas essa cedência é ativa, vem de uma vontade expressa nossa. Muitos sistemas têm o opt-out, ou seja, eu por defeito vou dar os meus dados ao sistema e se não quiser, tenho que declarar que não quer. E atenção, que isto é num panorama em que te é permitido escolher, porque, por exemplo, em sistemas um bocadinho mais musculados, digamos assim, como o caso chinês, não existem opções. Por alguma razão, alguns dos melhores sistemas de saúde digital que nós colocamos nos nossos produtos ou mesmo nos nossos bolsos são chineses. Existe aqui uma grande capacidade de desenvolvimento de produto que vem precisamente daí. Qual é que eu acho que é o argumento que melhor pode ajudar a convencer estas pessoas? É o mesmo argumento do transplante de órgãos, ou de uma pessoa disponibilizar o seu corpo para substituir uma necessidade que possa ser resolvida por um transplante de órgãos, caso lhe aconteça falecer. Que é precisamente um dia podia ser alguém próximo de ti que poderia precisar de informação que tu tens. Neste caso não são os teus órgãos, mas é a tua informação. E, portanto, para dar um caso muito português, que é super português, a doença do pezinho, é uma doença raríssima, ok? Afeta muito, muito poucas pessoas. Portanto, para nós termos alguma capacidade de combater esta doença que mata, temos de ter dados para investigá-la. Porém, havendo poucas pessoas, há poucos dados. Se alguma pessoa que tem doença do pezinho recusar doar os seus dados, isso já será um travão significativo em desenvolver terapias que sejam eventualmente eficazes para permitir às pessoas que tenham a doença do pezinho no futuro terem possibilidade de uma vida melhor. Assim, para a próxima podem ser vocês. Eu diria que esse é o melhor argumento que nós temos. Já agora estive só aqui a pesquisar rapidamente para conseguir perceber e no índice DESI, que mede o grau de digitalização de uma sociedade, Portugal em 2021 registava 52% da população com pelo menos competências digitais básicas, o que deixa 48% deles excluídos. Portanto, não são 60%, são 48%, mas ainda assim estamos abaixo da média da União Europeia, que é de 56% da população com competências digitais básicas.
Estavas também a falar previamente sobre a doença do pezinho, por exemplo, e como é importante ter acesso aos dados para fins de investigação científica. E qual é a tua opinião sobre o atual bias da publicação, isto é, a luta de publicar resultados positivos versus resultados negativos?
Francamente, eu estou, como todos vós, a lutar um bocadinho contra este modelo em que temos de publish or perish, publicar ou morrer. Não é um modelo sustentável e nem sequer um modelo que permita melhores resultados. Se nós eventualmente dissessemos, ok, é um modelo extremamente competitivo, mas daqui vai sair conhecimento mais robusto, talvez pudessem existir argumentos favoráveis. Agora, da forma como nós temos visto a open science ser pervertida de alguma forma, e também, uma medição da qualidade da investigação que é feita pelo fator de impacto, ou seja, pelo número de vezes que um artigo é citado sobre o número de vezes que o próprio citou, é um bocadinho como dizer que só porque eu fiz uma coisa muitas vezes, eu serei muito bom nessa coisa. O que não é verdade, simplesmente não é verdade. Indo muito ao encontro da tua questão, Mariana, como dizer, haver um viés de publicação de resultados positivos vai proibir as pessoas de cumprirem aquela que é provavelmente a missão mais essencial da ciência na história da humanidade. Quer dizer, a outra questão errada. e com isso de trazer alguma humildade intelectual para o campo de batalha, o campo de batalha figurativo, bem entendido. Este viés demonstra muito, foi muito tornado claro durante o início da pandemia da Covid, porque não sei se têm memória ou se recordam de um estudo que prometia a hidroxicloroquina como sendo uma solução quase milagrosa para tratar a infecção grave por Covid-19. Isso teve consequências bastante graves, tanto que vários presidentes a nível mundial incitaram à sua utilização, de forma errónea, completamente não comprovada pela ciência, mas a pressa de publicar, e a pressa de publicar resultados positivos, levou a que essa terapia fosse administrada centenas de milhares de pessoas, com efeitos muito adversos para a sua saúde futura. E foi baseado num estudo que, e curiosamente, eu estive a desmontá-lo durante uma cadeira de doutoramento. E, pá, aquele estudo, se eu me lembro bem, só tinha 21 pacientes que estavam realmente a ser analisados. Portanto, nós estávamos a tomar, literalmente, decisões para centenas de milhares de pessoas baseadas em dados de 21 pessoas, de populações muito parecidas, e portanto não tinha qualquer representatividade, e derivando ilações apenas porque havia uma pressa de nós conseguimos parar rapidamente a infecção por este vírus se publicássemos uma bala de prata que matasse o lobisomem. Portanto, para quem acha que esta discussão é meramente teórica, eu diria que tem consequências de vida real muito sérias. E que existir esse viés impediu durante bastante tempo, até que as autoridades regulatórias olharam melhor para o assunto, que esse paper em particular fosse revertido. E acredito piamente que, assim como esse, existem muitos que ainda estão por rebater, e cujo rebatimento, digamos assim, já estar pronto para ser publicado e simplesmente não é aceito porque não há um resultado positivo.
Agora estou um bocado curiosa com o que é que tu queres dizer quando te referes a uma open science pervertida.
Olha, muito, muito sumariamente, há necessidade que alguns jornais dissessem que utilizassem aquela que é uma ideia eminentemente boa, que é de tornarmos a ciência pública. E no fundo, pública no sentido em que pode ser consultada por todos, idealmente até com resumo, em linguagem clara e simples, para que as pessoas percebam o que é que resultou dali efetivamente, e o tenham utilizado para colocar um fator adicional de custo em estruturas extremamente subfinanciadas, como são aquelas de investigação e de inovação, pelo menos aquelas que não dispõem de patrocínios empresariais. Nada contra aquelas que dispõem de patrocínios empresariais, bem entendido, mas claramente há um efeito de segregação, se assim quisermos, entre quem pode pagar e quem não pode pagar. Iremos quase, ironicamente, porque a ciência servia, lá está, para inculcar alguma humildade intelectual, iremos cair numa falácia de autoridade, porque se eu publiquei na Nature, então eu de certeza que sei algo de muito importante sobre a biologia, mesmo que tenha sido só porque paguei a FII especial de Open Access para aquele lixo particular. E, portanto, isso, na minha opinião, é perverter um conceito bonito e desfigurá-lo simplesmente por uma questão de lucro. Sim, as publicadoras têm pressões de custos muito, muito severas, e isso não está a ser colocado em questão, mas hoje em dia, tal como a internet, temos outro tipo de organizações autónomas e descentralizadas que podiam ajudar a promover isso de forma mais eficiente. Portanto, não parece uma boa desculpa.
Diogo, de uma opinião mais pessoal, agora para uma nota também pessoal, se olhasses para o Diogo de há 15, 16 anos e te deparasses com toda esta possibilidade deste percurso que tiveste até hoje, questionavas ainda uma carreira na área que estás a seguir, e qual seria talvez o conselho, positivo ou negativo, que lhe darias? Ao Diogo de há 15, 16 anos, claro.
Sim, repara, o meu percurso, e é uma coisa em comum com alguns amigos, é às vezes motivo de brincadeira por ser tão agitado. E eu, se ao longo da minha vida quis ser muitas coisas, portanto eu tenho 31, há 16 anos eu teria 15. Aos 15 anos eu queria ser padre. Provavelmente não teria sido... teria dito para talvez devesse considerar algo mais terreno, mas tendo depois passado disso para um Diogo que quis ser médico, acabei por não ficar assim tão longe da área, e sempre tive um forte interesse por tecnologia, portanto se calhar estamos a começar aqui a colar algumas peças que fazem sentido. O percurso que eu fiz foi essencial para chegar onde estou, isto é uma evidência de lapalice, mas é particularmente verdade porque tentei pautá-lo por uma noção de ser autêntico comigo mesmo, o que é uma coisa tramada, porque pagas as favas, digamos assim, de o fazeres à tua maneira, como dizia o Frank Sinatra. Dito isto, que conselho é que eu daria? Prepara-te. Está muito, muito trabalho e muito sofrimento aí à frente. Mas também estão muitas coisas boas. E estão certamente coisas que farão questionar várias vezes, mas também é dessa questão, e se calhar daqui o cientista em mim, também é dessas questões que surgirão algumas das respostas que te interessarão mais na vida.
Uma das motivações que nos levou a este podcast é o tema da comunicação e ciência, esta ponte entre os diferentes profissionais, e para ti... Como cientista, mas também como consumidor, porque nós consumimos várias áreas, como é que consideras, ou quais consideras os desafios que se avizinham nesta comunicação de ciência, sobretudo com estas novas questões do avançar, partilha de dados, para a população, para a sociedade civil, quais é que consideras que vão ser os desafios de comunicar estas mudanças?
Olha, André, eu acho que nós temos aqui uma data de desafios em comum com as vacinas da Covid-19. Eu sei que estou a usar muitos exemplos parecidos, mas também é porque, francamente, eu acho que assim será melhor percebido. Uma das coisas que foi essencial para captar as pessoas para a Covid-19 foi, para as vacinas contra a Covid-19, foi uma noção de que aquilo era socialmente útil. Que iríamos conseguir atingir um qualquer tipo de liberdade se nos vacinássemos em massa. Aliás, nós estamos a ver isso, estamos numa sexta vaga, mas completamente fulgurante, e mesmo assim estamos com números de infecções graves e de internamentos muitíssimo mais baixos do que aqueles que tivemos naquele janeiro fatídico que levou os hospitais ao chão. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a comunicação em ciência precisa de saber explicar muito bem às pessoas porque é que é socialmente útil e que o conhecimento, a liberdade que daqui derivamos é aquilo também que nos permite ter hoje um estilo de vida e uma sociedade que, com as suas imperfeições, que certamente as tem, é de longe melhor do que a sociedade que nós tínhamos há 100 anos atrás ou mesmo há 50 anos atrás. A nossa mortalidade materno-infantil caiu a pique. O estado geral da saúde da população portuguesa é tremendamente melhor. E desengane-se quem achar que isso não se deve à ciência. Portanto, a ciência precisa de saber comunicar a sua importância estruturante para a sociedade. E acho que esse é capaz de ser o nosso maior desafio coletivo. Existe também uma necessidade de tornarmos a nossa linguagem mais simples. Não significa descer o nível da sofisticação em que trabalhamos, porque isso seria literalmente voltar passos atrás no processo dedutivo que a ciência segue, mas antes uma capacidade de nos colocarmos ao nível, e como vocês aqui fazem muito bem, nos colocarmos ao nível da pessoa que só ouve algumas coisas por aí sobre um assunto, e, portanto, precisa muito rapidamente perceber porque é que isto é importante para elas. Acho que nós ainda temos um longo caminho a fazer aí. E, francamente, se me é permitido fazer uma sugestão, acho que seria muito positivo se, por exemplo, a Fundação para a Ciência e Tecnologia conseguisse aqui pegar nos bolseiros FCT, que são as pessoas em quem o país decide investir para prosseguir os seus projetos de investigação, e os utilizasse como embaixadores da FCT, ou embaixadores da ciência e da tecnologia. Acho que isso seria extremamente positivo e começaria a criar uma cultura de co-criação, peço desculpa pelo pleonasmo, mas uma cultura de co-criação da ciência e da comunicação em ciência. Ajudaria os cientistas a comunicarem melhor e provavelmente tornaria uma parte muito maior da população em cientistas.
E pegando nesse gancho tão perfeito, achas que no início, antes dos cientistas estão a iniciar os seus estudos, achas que deviam ter acesso a uma unidade curricular, a alguma formação que fosse obrigatória ou não, de como comunicar a ciência que estão a estudar ou a produzir?
Absolutamente. E para te dar um exemplo, o Alan Alda, que já foi muito mais famoso do que é hoje, ele iniciou um curso de comunicação para cientistas nos Estados Unidos, em que ele percorria as faculdades, curiosamente, de medicina, portanto, contra mim falo, e dizia: vocês não estão a saber falar para as pessoas a quem querem falar, que são as pessoas que vocês querem que deixem de ser obesas, as pessoas que querem que tomem melhor cuidado com os seus níveis de insulina, as pessoas que querem que pratiquem mais exercício, vocês não estão a ser capazes de passar a mensagem. E eu, como sou ator e estive literalmente à frente de milhões de pessoas a tentar comunicar mensagens muito simples em muito curtos minutos, proponho-me ensinar-vos a fazer isso. Portanto, se calhar não uma unidade curricular, não uma coisa que pudesse eventualmente ser descartada ao início por ser potencialmente maçuda, nem sequer obrigatório, porque eu acho que é preciso que as vantagens de fazer essa formação, chamemos de assim, sejam auto-evidentes, que aquilo seja um fator diferenciador positivo na tua carreira enquanto cientista, e que seja ministrado por pessoas que não sejam, pelo menos, cientistas da tua área. Acho que isso é muito importante, porque traz para a equação outra coisa, que é a multidisciplinaridade e a capacidade de tu interagires com pessoas que não falam a mesma língua do que tu em termos científicos. Isso ajudará brutalmente a já, por defeito, ter que trabalhar muito bem a forma como se comunicam ideias, como se expressam raciocínios e, em última análise, como trabalhas em equipa. Portanto, vejo várias vantagens para isso. E seria completamente favorável, enquanto aluno de doutoramento, a tirar uma formação desse género.
E agora, para terminarmos numa nota mais pessoal, se pudesses deixar um conselho à atual geração de alunos que está no básico e no secundário e que serão a próxima geração de cientistas, qual é que seria o conselho que lhes deixarias?
Essa é provavelmente a pergunta mais difícil que me colocaram durante este podcast. Mas pode parecer super genérico, mas dir-lhes-ia para não desistirem, sobretudo aos miúdos que porventura sejam um bocadinho mais isolados, mais recatados, que não tenham, que no fundo se deixem absorver pelo seu intelecto e não interajam tanto socialmente, não desistam. E não desistam porque havia um poeta qualquer que dizia que a vida é um poema enorme e tu podes contribuir com um verso. É exatamente isso. Eu diria: não desistas de contribuir com o teu verso para esse poema que é a vida.
E nesta nota, nós só temos a agradecer a tua presença e disponibilidade, não só com ideias e argumentos, mas com notas de incentivo para os futuros cientistas, mas também para aqueles como nós que batalhamos todos os dias. E muito obrigado. Voltamos a conversar noutro episódio. Até breve.